Mas recordas do que é que eu disse, Luís Laranjo?
Era qualquer coisa de extraordinário.
Vá, confessa, Luís, não estavas atento.
Rapaz, já foi há meia hora atrás, portanto, o que é que és que eu tinha?
Boa noite e bem-vindos ao Só Mais Uma Coisa. Eu sou o Luís Queiroz, estou aqui como sempre com o Diogo Carvalho.
Boa tarde, pessoal. Ai, peço desculpa, boa noite.
E com o Luís Laranjo.
Olá, boa noite a todos.
Vocês estragaram o meu esquema. É que eu vou ser honesto com vocês. Nós estamos a gravar isto no dia de Carnaval, mas provavelmente vocês só vão ouvir este episódio daqui a duas semanas. Então, nós estamos a gravar no dia de Carnaval à tarde, mas eu disse boa noite porque normalmente dizemos boa noite, mas... paciência.
And I ruin it.
Mas repara, pelo menos desta vez foste tu que arruinaste, não foi a pessoa do costume. Luís Queiroz.
Ah, pensei que ias referir-te ao Estevão.
Não.
Espera aí, como é que eu costumo arruinar isto?
De diversas e determinadas formas.
Ok, ok, é justo, é justo.
Problemas informáticos, gravar no PC.
Sim.
Ok, isto já foi há uns dias, mas eu queria mencionar, porque eu já há vários anos que ando à espera deste momento. A Apple, trimestre em trimestre, lança os resultados das vendas, ou mais as receitas, porque eles não dizem o número de dispositivos que venderam. Dizem. Dizem. Sim, algumas coisas dizem. Dizem o número de iPhones, não dizem o modelo.
Exatamente.
Dizem o
por dentro, eles não discriminam dentro de cada categoria, mas dizem quanto é que de uma determinada categoria se vendeu. Sim.
Exatamente. Dizem por alto. Uhum. E Apple Watch, esqueçam, não dizem minimamente. Uhum. O iPad, quando saiu em 2010, se não me engano, vendeu muito, muito bem durante os primeiros dois anos. E depois, a partir daí, tem sido... bem tentado em queda livre desde essa altura. E toda a gente andava à espera daquele momento quando é que o iPad vai estabilizar ou vai voltar a crescer. Quando é que vai deixar de vender menos a cada trimestre que passa. Uhum. E finalmente, nos últimos dois trimestres, isto estabilizou no trimestre anterior. Uhum. E agora voltou...
E teve um acréscimo.
Agora começou a subir outra vez. Uhum. O que, para mim, é uma grande notícia, porque eu gosto muito do iPad e estava preocupado, se o iPad nunca mais recuperar, como é que supostamente o futuro do computador, como é que vai evoluir se as pessoas não estão a comprar, não é?
Uhum.
E pronto, fiquei muito satisfeito com esta nova ressurgência do iPad.
Sim, isto é uma notícia que eu também recebi com, não vou dizer com uma tremenda alegria, mas foi com alguma alegria que vi esses valores. É que... A Apple já percebemos que anda a apostar de uma forma bastante intensiva, a apostar que isto vai ser o futuro da computação pessoal. É, vai passar a ser um bocadinho mais baseada num iPad ou algo que seja semelhante com o iPad. E a verdade é que, pronto, como tu disseste e introduziste bem o tema, isto acho que teve o iPad como categoria, teve um grande... sim, porque o iPad é uma categoria, esqueçamos que estamos a falar de tablets. Não, existe o iPad como tablet e não existe mais nada. Acho que isto é um bocadinho ponto acento, certo? O iPad é
acho que a Samsung quase que tem estado desaparecida do mercado.
Não. Há vários tablets de Android, inclusive a nível de hardware.
Recentes?
Sim. E inclusive a nível de hardware encontras algumas coisas em condições.
Sim.
Mas não há software no Android, por isso não vale a pena.
Sim, o grande problema é esse. Eu acho interessante é que tu vês... A verdade, na maioria das pessoas não falam no tablet, falam no iPad. Portanto, o iPad é o nome da categoria, praticamente. Eu já ouvi falar de iPads.
Maneira, mas realmente vou concordar contigo.
Sim, eu já ouvi frequentemente falar de iPads, de outros tablets que não são todo um iPad, não é? Que são
As pessoas chamam iPad a qualquer tablet?
Sim, 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 já vi isso com muita frequência. Com frequência, sim, sim, sim.
Sim, é frequente.
Sim, sim, não é uma coisa que não estou aqui a inventar agora, acredita. Já visto com muita frequência.
É sinónimo de tablet.
É um bocadinho isso. Mas pronto, isto a dizer que eu também é um aparelho que tenho algum carinho, eu acho que é uma plataforma super interessante. Eu, na altura, quando saiu o iPad primeiro, original, tentei todas as razões e mais algumas, as desculpas mais esfarrapadas para conseguir comprar um, porque, porque quando compro qualquer coisa eu tenho que sentir que é justificável para mim, não é? Não é só comprar por comprar.
Claro.
Mas lá conseguimos justificar que aquilo fazia mesmo sentido na minha vida e lá consegui.
Desculpa interromper-te, mas depois de comprares o iPad, deixaste de justificar ou ainda continuaste a justificar?
Não, não, continuei a justificar, continuei a justificar.
Continuaste,
sim, sim, sim.
Ok, continua.
Continuei a justificar. E se houve um momento que me arrependi, foi de facto um momento em que eu decidi, ah, não, eu consigo viver sem iPad e consigo estar sem o iPad. Não, na verdade durou 6 meses desde que vendi um iPad mini que eu tinha para depois voltar a ter outra solução. E na verdade a solução foi, digamos, alugar
Samsung por, Galaxy Tab.
Alugar por tempo indeterminado o iPad da minha senhora. Portanto... portanto, neste momento, a minha solução é essa. Mas isto para
mais
dizer
um
que,
ponto que tu e o
dizer...
Diogo têm em comum que eu não conhecia.
Como?
Mais um ponto que tu e o Diogo têm em comum que eu não conhecia. Atenção, eu também. Todos nós temos tendência a alugar por tempo indeterminado o hardware das Nossas Senhoras. Isto não soa bem,
não? Isto não soa nada bem.
Eu vou cortar este bocado.
Isto não soa mesmo nada bem.
Eu quero só referir que não fui eu que fiz esse comentário.
Nem
ok?
Eu.
É que normalmente sou eu a fazer esses comentários, mas veio do Luís Queiroz, ok?
Está-me a referir do era legítimo.
Isto soa tão mal.
Mas espera aí, qual é o exemplo de que eu aluguei o hardware da Carla? Não estou recordado.
Há vários exemplos. Quando a Carla comprou o Mac, tu... olha
ai,
que
é
giro.
Sim, sim, eu ainda não tinha Macintosh. É verdade,
este
é
Mac
verdade.
Da minha namorada sim, que eu agora uso 100% do tempo.
É verdade. Já não estava... Como estávamos a falar em dispositivos iOS, não estava a perceber o que estavas a dizer, mas sim, é verdade, o Macintosh. Sim, sim, sim.
E se não me engano, depois quando a Carla mudou de Mac, tu é que ficaste com o novo, não foi? Porque tu precisavas de um mais rápido do que ela. Supostamente.
Sim, ela teve a oportunidade de trocar o modelo dela. E então o que fizemos foi trocarmos. Eu tinha um 2009, ela comprou o 2012 e como ela não precisava da placa gráfica mais poderosa, fiquei eu com ele.
Exato, pronto.
Mas dizia eu...
Voltando ao Luís.
Dizia eu que, de facto, quando comprei o primeiro, tinha, pronto, quis mesmo justificar que ele fazia sentido. E porque realmente eu tinha muita curiosidade em perceber como era esta plataforma, como era o iOS num ecrã grande, não é? Aquilo que se dizia que era um iPad com um ecrã grande. Dizia-se isso com um tom algo jocoso, mas na verdade eu tinha muita curiosidade em perceber como é que era de facto um iPod com um ecrã grande, portanto o tal iPad. Tinha mesmo muita curiosidade porque achava que isto faria todo o sentido. E na verdade foi a experiência que eu tive foi mesmo de estar a mexer no que seria o futuro da computação pessoal. Não tenho dúvidas e lembro de estar a comentar com alguns amigos meus que me perguntava então como é que é o iPad e eu estava a descrever que de facto isto vai ser assim, isto vai ser, não sei se vai ser assim para toda a gente, que fique bem claro, porque eu sei que há pessoas para quem se calhar isto não faz sentido e não se acomoda muito bem nas necessidades que as pessoas têm, mas eu acho que para a esmagadora maioria das pessoas eu acredito que sim, que o iPad ainda faz todo o sentido e é incrivelmente uhum. prático. Mas isto para dizer, chegar outra vez às questões dos números e de facto ficar bastante contente de que realmente mais uma vez, ou finalmente ao fim de não sei quantos trimestres em...
Bem, desde 2014.
Uau, ainda é bem mais do que eu estava à espera. Não me recordava. Que de facto estavam o volume de vendas a decair a cada trimestre e agora pela primeira vez está a estabilizar e até a aumentar. O que me leva a achar que, aqui duas coisas. Primeiro, que de facto se calhar as pessoas diziam muito porque raio é que isto está a diminuir os valores, o número de iPads vendidos. Se calhar não é uma categoria assim tão apelativa. Eu acho que é um bocadinho o contrário. Isto até reforça o quão bom é o aparelho. Eu acho que as pessoas não compraram novos iPads pura e simplesmente porque ainda estavam satisfeitas com o seu iPad. Portanto, se houve aquele boom inicial, sim, quando ele saiu, portanto, de 2010, que foi quando ele foi lançado, até 2014, houve sempre incremento de vendas. Portanto, estamos aqui a falar cerca, se calhar, de 4 anos, em que houve sempre incremento de vendas. O que significa que em 4 anos, não sei se chegamos ao peak selling, não é? Do volume de iPads, mas a verdade é que se calhar o facto de não se manter esta trajetória mostra que as pessoas de facto não sentiram necessidade de substituir. Sim. epá, e porque isto se calhar é mesmo um aparelho que dura e dura, como acontece com os Macs, por exemplo. Se calhar não dura tanto como o Mac, e aliás, não dura de certeza como o Mac tanto tempo, mas dura o suficiente para que as pessoas o mantenham.
Mas vários anos.
Sim, dura vários anos, o suficiente para que as pessoas...
Estamos a falar de um dispositivo que ainda temos pessoas, e é possível ver isso com as estatísticas de visitas de websites, não é? Que ainda estão a usar iPads 2.
O
2,
sim.
A falar do,
o 2 vezes com muita frequência.
Foi lançado em 2011.
Uhum. Uhum.
Sim, ainda continua a ser um dispositivo que está em funcionamento e há pessoas que o mantêm.
Eu conheço, portanto, pelo menos uma pessoa que ainda está a usar o iPad 2. Portanto...
Duas, conheces duas.
É? Ok. Tu também?
Eu também uso.
Portanto, olha, duas, então, afinal são duas pessoas.
Está meio encostadito, mas ainda bem, está funcional e ainda é possível.
O que é, uau, é incrível, não é? Para todos os efeitos, é incrível. Sim. Como é que um aparelho que à partida, toda a gente diz, não é assim tão capaz, por isso ainda é bem capaz, ao fim de 7 anos, praticamente, ainda estar funcional e estudos.
Bem, talvez não tão capaz quanto isso, porque está a ser substituído agora, imagino eu.
Está bem, mas chegou até cá, percebes? O momento chegou até
sim,
cá.
Sim.
Não é como o iPhone, por exemplo, que se calhar, não sei qual é a média das pessoas, mas de utilização, mas se calhar 3, 4 anos, acredito eu, não faço ideia.
Se calhar menos que isso.
Se calhar menos.
Menos.
Acabam por cair e estragar tanto isso. Mas isto... Uma vantagem do iPad, trata-se um iPad com muito mais cuidado do que um iPhone.
Sim, é bem possível.
Mas vocês não acham que isto também tem muito a ver com o lançamento daquele iPad mais barato, de agora haver um iPad por 300€?
Sim, eu ia argumentar isso, de facto. Eu acho que provavelmente será essa a principal razão.
Ou que pelo menos
e a outra
as pessoas
é que
tinham o iPad 2 e o iPad 3 estão a trocá-lo por esse novo iPad barato.
Por esse modelo, sim, que para todos os efeitos é um iPad Air recaustado, não é? De um iPad Air 1 recaustado, se não me engano. E para todos os efeitos é um dispositivo muito interessante. Claro que os novos Pro são dispositivos muito bons, continuam a manter os preços de sempre. Mas eu acho que eles também são em parte, culpados deste acréscimo de vendas, porque temos um leque de oferta maior, não é? E, portanto, estamos aqui a ocupar mais nichos de mercado. E outra coisa que eu acho que também foi essencial foi que a Apple começou finalmente, e era uma coisa que eu e o Luís Queiroz discutíamos já há muitos anos, a diferenciar o iOS da versão do iPhone para o iPad. Portanto, começas a ter já uma série de funcionalidades mais avançadas no iPad que o torna, de facto, mais atrativo e deita por terra completamente o argumento que estávamos há bocado a falar de ser um iPod de ecrã maior, não é? Porque, de facto, já não é. Já é um dispositivo completamente diferente. Não é completamente diferente, mas já bastante
foi
diferente.
Durante muito tempo.
Sim, durante muito tempo foi isso.
Demasiado tempo.
E o que não deixa de ser impressionante, não é? Porque eu também, no início, quando vi o primeiro iPad, também, confesso-vos, fiquei um bocado desiludido. E eu acho que o Luís lembra-se de eu comentar
perfeitamente.
Isso. Não só do aspect ratio, não gostei dos 4x3. E agora, neste momento, acho que é o que faz mais sentido. Mas na altura não gostei, até porque o resto da indústria estava a fazer 16x9, se não me engano, ou tinha começado, ou ia começar a fazer 16x9, ou qualquer coisa assim do género. E, no entanto, eu fiquei tão intrigado que acabei por comprar o primeiro iPad e foi a minha porta de entrada para os dispositivos iOS. E fiquei muito impressionado com ele, de facto. Ainda hoje me recordo que não voltei a ter um iPad que me durasse praticamente o dia todo de utilização intensiva. Eu recordo-me de um jogo em particular que eu gostava muito, que... Ah, já não me recordo... Blade qualquer coisa. É um jogo bastante famoso até, que era que tu traças o percurso da espada com o dedo.
Sei, eu tenho as três versões.
Já não me recordo do nome.
Blade Runner 2049.
Tenho os três também.
Não, Blade qualquer coisa.
Soul Blade, não é. Não interessa, pronto. Mas de facto esse foi um dos primeiros jogos que saiu com um aspecto gráfico assim bastante trabalhado. E apesar da exigência gráfica desse jogo, eu conseguia estar 12 horas, 13 horas, 14 horas em frente ao iPad a jogar.
Era suposto a bateria ser só de 10 horas.
Pois, mas de facto ele era, portava-se mesmo muito, muito bem.
O meu não era tanto assim.
Mas tu tiveste a primeira versão.
Ah, não, desculpa, eu tive o iPad 3 e ele é um bocadinho goloso.
Pois, este era bastante eficiente porque o A4 era um processador... bastante underpowered relativamente aos mais recentes e ao teu, que era o A5X, se não me engano.
Sim.
E por isso consumia muito, muito pouca energia. Não tinha uma performance... Na altura tinha performance mais do que suficiente, não é? Mas olhando hoje em dia, já de facto tinha uma performance um bocado reduzida. Mas de qualquer das formas era extremamente eficiente e nunca mais voltámos a ter um iOS device com aquele nível de, aquele rácio de performance barra bateria. Acho que eles agora estão todos a pender um bocadinho para o lado da performance e a bateria fica um bocado a...
Mas ainda assim é bem capaz, ainda a bateria, que é impressionante.
Sim, 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 completamente. Sim,
sim, sim, duraria inteiro.
Só fazer já aqui uma errata em poucos segundos depois, chama-se Infinity Blade.
A Infinity Blade, boa.
E eu estou a gostar muito das nossas erratas cada vez mais rápidas.
Não, porque estava-me aqui a moer a cabeça.
Agora, o próximo passo vai ser não cometer os erros.
Eu já agora queria mencionar, pronto, eu tive o iPad 3, foi o único iPad que teve no mercado apenas 6 meses, até ser substituído. Normalmente são substituídos anualmente. Mas ele realmente era tão underpower. Como tinha foi o primeiro ecrã retina no iPad, era insuficiente para aquele iPad e foi substituído pouco tempo depois. Apesar disso, ele durou muitos anos e eu utilizei-o satisfeito, muito contente, muito satisfeito durante vários anos.
Não sei se recordas, mas eu tentei convencer-te a não comprar essa versão.
Não me recordo por acaso, mas eu estava mesmo no Retina, queres que eu comprasse o 2?
Eu estava a tentar convencer a comprar o 2 porque achei que não só o preço já, quando saísse o 3 ia ser mais reduzido, mas porque achava que a performance ia ser de facto superior e era um bocadinho superior exatamente por causa disso, não é? Porque era praticamente o mesmo processador.
Só tinha um chip gráfico melhor.
No iPad 2 era o A... Sim, só tinha um chip gráfico melhor, portanto, e por isso eles chamavam-lhe A5X, se não me engano, não era?
Sim, ou, A5X, sim.
Já não me recordo, mas acho que era A5X. Mas ainda assim a performance era notavelmente inferior. E também era muito, muito... Acho que foi o iPad mais pesado, mais pesado que a Apple teve.
Eu também
no line-up.
Tenho
era notoriamente
não é o mais pesado, porque o iPad original, o 1, era incrivelmente pesado. Sim. Quando eu digo incrivelmente, tinha 700 e tal gramas, eu lembro-me.
Sim, eu ficava... Eu tinha que usar no colo e ficava com os braços a doer-se.
Era muito desconfortável. Tu cansavas-te rapidamente de estar ali a ler um PDF ou assim... Porque eu usava muito para esse fim, para a leitura de artigos, aquilo tinha que ser apoiado, não dava para estar a segurar só nele.
Sim.
Eu usava o meu iPad 3 principalmente pousado.
Pois.
Até porque ele tinha outra característica muito interessante, que eu acho também foi o único iPad que fez isso. Ficava quentinho. No inverno até era agradável, mas no verão não era propriamente o que tu querias no iPad.
Mas não dava para estralar ovos, dava?
Não era um quente que sequer que te chegasse a ficar muito desconfortável, mas enquanto no teu iPad nem sequer sentias, ele estava sempre frio, era como quando estavas a usar um portátil no colo e começava a sentir mais quente. Não é mau, mas é desconfortável, é algo que... quer dizer, se estiveres com frio talvez não, mas há alturas em que não vais querer.
A comparação não é completamente justa, porque eu tive um Compaq, não sei se lembram da marca, mas tive um computador Compaq e usava, ele era tão quente que eu tinha que usar uma enciclopédia bastante grossa entre mim e ele, quando usava no colo, e passado um tempo comecei a notar que ele estava a derreter a capa dura da enciclopédia.
Uau, isso não era um laptop, era um booktop.
Portanto, estás a ver, a comparação pode não ser justa, depende do computador que falares.
Sim, mas eu acho que foi o único iPad que aquecia bastante em utilização. Foi o único modelo que teve esse problema.
Mas, o 3, dizes.
Sim, o 3. E apesar disso, era um bom iPad, atenção. Só não era tão bom como os outros.
Claro, sim. Sim, mas acho que a Apple precipitou-se aqui um bocadinho. Mas pronto, terá sido uma decisão normal. Mas acho que foi muito cedo a introdução do Retina Display. Eu acho que eles tinham esperado mais meio ano e tinham feito... uma versão como o 4, não é? Que não era chamado 4, era só chamado da New iPad, não é? Ou só iPad.
Ah, mas vê a vantagem, assim puderam vender o 3, a malta como eu, e depois ainda voltaram a vender o 4.
Provavelmente é verdade. Mas voltando ao tópico do iOS, vocês o que me dizem relativamente à diferenciação com o iPhone? Acham que já tem características suficientemente distintas para que se destaque ou se torne um substituto de um PC ou de um Macintosh, nesta questão de um desktop, vá lá, se quisermos.
Eu acho que não. Eu acho que da mesma maneira que quando olhas para uma Apple TV não te faz lembrar minimamente o iOS do telefone, acho que o futuro do iPad também passa um bocadinho por aí. Até porque eu acho que os iPads vão ficar maiores. Ou pelo menos vais ter opções de iPads maiores. Mas... acerca do iPad ser o futuro, eu sou um daqueles que acha que pode ser o futuro para muita gente, o único computador ou o único computador além do telemóvel. Eu acho que o iPad realmente nos últimos anos tem evoluído bastante, principalmente com a possibilidade de correr as aplicações simultaneamente, mas e com o drag and drop, mas acho que idealmente evoluiria para divergir ainda mais do iOS do iPhone e acho que ainda não atingiu esse ponto. Por outro lado, acho que o que tem neste momento já é suficiente para justificar ter um iPad em adição a um iPhone.
se me permitirem adicionar, acho que até ao iOS 10 eu não diria que o iPad era suficientemente capaz de substituir, de ser o teu computador principal. Há muitas funções que não estavam disponíveis e que não tornavam assim um aparelho tão, tão atrativo e tão produtivo quanto isso.
Uhum.
O iOS 11 veio mudar tudo. E, como vocês certamente se recordam, porque é a versão mais recente, não é? O iOS 11 foi muito desenhado em torno... Foi aquilo que nós achamos que, pela primeira vez, o foco esteve sobretudo no iPad. Teve um grande, grande foco no iPad e em distinguir o iOS que vai para o iPad e o iOS que vem para o iPhone. Portanto, foi onde se fez a maior demarcação. E as adições que foram incluídas para o iPad são adições que eram muito, muito requeridas, não é? A questão do drag and drop, como o Luís estava a referir. Obviamente que já tínhamos anteriormente o split view para ter aplicações a correr lado a lado, mas a implementação que foi possível agora com o iOS 11 e ter lado a lado e conseguires fazer o drag and drop de uma aplicação para outra, acho que veio aqui abrir... O multitasking é mesmo muito importante, não é? Podemos correr e aplicações lado a lado, ou pelo menos ter outras em que vamos buscar informação rapidamente. Elas não têm que necessariamente correr lado a lado, mas elas têm que estar rapidamente disponíveis para nós irmos buscar a informação que queremos e colocar na aplicação que estamos a trabalhar em primeiro plano. E isso, neste momento, é relativamente fácil, o que pode tornar para muitas pessoas, eu não digo para toda a gente, um pouco como o Luís, mas eu acho que já para muitas pessoas pode ser o principal computador. Eu atrevo-me a dizer que gostava que se calhar que já fosse a minha realidade, porque eu gosto mesmo muito do iPad e gosto de imaginar a minha vida o mais simples possível e gostava de ser capaz de que o meu principal computador fosse de facto o iPad. Ainda não é possível. Não sei se alguma vez vai ser possível, ainda estou muito dependente e não sei se são muitos anos de volta do Mac e com esta plataforma. E a saber como tirar o maior partido de um Mac. Mas gostava de sonhar que daqui a uns tempos eu conseguiria trabalhar só baseado num iPad e num iPhone e não precisar de um Mac para nada. Portanto, tenho essa ambição de um dia conseguir chegar a esse ponto. Para mim não chega ainda, mas acredito que para muitas pessoas, de facto, o iPad é...
Sim, talvez para outra geração.
Era precisamente nesse ponto...
De pessoas
era
que
precisamente
venham,
nesse ponto que...
Acho que para a nossa geração nós já estamos tão enraizado o modo de utilização
exatamente.
Para trabalho de um desktop, não é? Que
sim.
Eu acho que temos muita dificuldade em largar este esquema de trabalho. Por muito flexíveis e até porque gostamos muito de tecnologia e isso, temos de ser sinceros, nós já estamos a chegar a uma idade em que já temos menos flexibilidade para introduzir
coisas novas
ao nosso workflow, não é? A nossa método de trabalho. E por isso eu acho que para nós já não vai acontecer.
É pá, fala por ti, eu estou ansioso para ter só um iPad.
Mas isso é só porque não queres perder fecheiros no desktop.
Também.
Mas a sério, é um cenário que a mim me atrai bastante, a ideia de... para já da mega portabilidade que o iPad tem na maneira de funcionamento, etc. Mas imaginar a minha vida só baseada em torno de um iPad, a minha vida digital, obviamente, não é a minha vida toda, mas a minha vida digital em torno de um iPad é um cenário que a mim me agrada bastante e tenho quase a certeza, pensando de uma forma muito, 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 que é muito próxima, aquilo que tu dizias, Diogo, que é a questão da próxima geração. Eu vejo muito perfeitamente, se calhar, a minha filha nunca vai ter um computador no sentido de computador que a gente dá hoje em dia. Quase certeza, pensando o que é que será a tecnologia para ela, a realidade tecnológica para ela, quando começar a interagir com estas coisas. Aliás, porque já o interage, não é? Na verdade, para todos os efeitos já interage.
Sim, sim.
Mas quando tiver a sua autonomia...
Trabalho, isso provavelmente já não vai precisar.
Não, acho que vai ser muito pouco semelhante àquilo que a gente utiliza hoje. Vai ser muito mais baseado em coisas...
Concordo.
Eu ia argumentar que em alguns tipos de trabalho, como por exemplo, nós que temos alguma costela académica, não é? E precisamos de software de estatística e coisas desse género. Mas depois lembrei-me, já há software estatístico para o iPad também. Eu já vi inclusive um software com que eu e o Luís também já trabalhamos, que é o Stella, que é um software de modelação estatístico, e já existe também para iPad, portanto, eu acho que é só mesmo uma questão de tempo, portanto...
Sim, por acaso os softwares de estatística são das coisas que ainda mais me prendem ao Mac.
Exatamente, sim, 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 e os sistemas de informação geográfica, etc. Mas é só uma questão de tempo, é tudo só uma questão de tempo. Qualquer das formas, e se calhar porque de facto estou a ficar... mais velho e mais resistente a estas coisas, eu continuo a precisar de um cursor. Gosto muito dos interfaces de toque, mas há coisas que precisam de um cursor ainda...
Não. Isso vai ser substituído por interação por voz. A Siri vai fazer isso por ti.
Não sei, mas olha, pegando nisso, eu também achava que
era... Se ela me conseguir vetorizar as shapefiles todas direitinhas por mim está ótimo, era muito fixe.
Acho que essa é uma das coisas que foi imensamente melhorada. Eu não recordo se não é no iOS 11 ou se já veio do iOS 10, isso já não me recordo, que é aquela opção de tu deslizares com dois dedos sobre o teclado e pôres o cursor exatamente onde tu queres no texto. É muito rápido e muito prático.
Ah, sim. Sim, mas isso só funciona para o texto.
Exatamente,
não, não
para o texto.
Não temos mesmo um cursor, até porque isso derrotaria o propósito
de... Exatamente,
iOS,
é uma filosofia de interação completamente diferente.
Mas poderia ser uma solução para questões... Para questões muito, muito particulares, mas, não é? Sei lá, imagina um software de sistemas de informação geográfica em que precisas de vetorizar alguma coisa como te precisas. Tu podes fazê-lo com toque. Bom, não, olha, acabei de derrotar o meu próprio argumento. Podes fazer isso com toque. Eu uso um sistema de informação geográfica no iPhone, que é o iGIS, e quando preciso vetorizar alguma coisa, simplesmente deixo lá o dedo e ele aparece-me uma espécie de mira à frente do dedo, portanto não fica ocultada pelo dedo, e eu posso arrastar esse pseudo-cursor com o dedo, sim, para o sítio desejado, ou até mesmo desenhar um polígono, isso. Portanto, ok, esquece o iOS.
Vocês não imaginam simplesmente pedir à Siri, em vez de estarem a ir ao menu, escolher tipo qual é que é a função que querem utilizar, a colocar os parâmetros, simplesmente
sim,
pedir à Siri,
coisas, sim.
Siri, quero saber... isto, e ela simplesmente calcula, nem sequer dizes qual é a função
sim,
que queres
claro.
Dar, só
mas
dizes qual é o resultado que tu desejas.
Há questões de input muito específicas que a Siri não te vai conseguir resolver, pelo menos eu não consigo imaginar.
Eu estou a imaginar que a parte estatística e muitas vezes vai ser assim, tu vais seguir, aplica esta fórmula, não sei o quê, não, vai ser, eu quero isto.
Sim.
Mas estás-te a esquecer de uma coisa, que às vezes, eu pelo menos falo por mim, eu não conheço de cor todos os algoritmos estatísticos, eu gosto de ter o menu... Exatamente para isso, para saber
qual é que é o algoritmo que vais usar. Não, não, tu só vais pedir a resposta. Por exemplo, eu quero saber o número de...
Ei, bem, isso é muito avançado.
Eu não sei se é assim tão avançado.
Mas
eu não sei se é assim tão avançado.
Quando a filha do Luís Laranjo fosse maior, não é? O único problema
espera,
que eu vejo...
Mas depois como é que ela vai conseguir... Como é que eu cito no artigo para os outros leitores conseguirem replicar os resultados?
Epá, e faz
olha,
isso agora?
Peçam à Siri.
Não, mas isso obviamente...
Não, também não fazem agora. Mas...
obviamente que não, mas eu acho que...
Não, o único problema que a filha do Luís vai ter é que, entretanto, pá, daqui a 10 anitos, facilmente, chegou o ano do Linux Desktop e já ninguém vai usar Macs nem iPads.
Pouco convincente, Luís, mas ok.
Eu estou a dizer isto porque eu, entre 2007 e 2012, estive à espera do ano de Linux Desktop. E pelo que eu percebi, era sempre no ano a seguir. E ainda está, para o ano a seguir.
E ficaste satisfeito com o Ubuntu?
Eu acabei por abandonar, acabei por me aperceber que o que eu queria mesmo era um Mac.
Ah, pensei que ias de Debian.
Vá, desculpa lá, Luís, estavas a dizer?
Perdi-me. Entretanto.
Ora, tinha a ver com as instruções de voz. O Diogo achar que ainda falava há muito tempo e eu achar que já não era assim tão longe quanto
isso. Eu também acho que... Lá está. Curiosamente, tu desta vez és aquele que estás a mais otimista. Eu também não acho que seja já imediato, mas eu acho que o caminho que estamos a percorrer vai um pouco nesse sentido. Que é... Cada vez mais vão ser... Mesmo o tratamento de dados muitas vezes pode ser por instrução de voz, e é bem possível que a gente consiga dizer, ok, pega nesta base de dados X, aplica este tratamento Y e mostra-me o output. E eu acho que a gente vai começar a ter essas coisas. Não se esqueçam que a gente... há aqui uma coisa que nos está a escapar na análise e que eu acho que vai ser o futuro da integração da Siri, que tem a ver com... Como é que se chama aquela aplicação que a Apple comprou há pouco tempo que permite fazer algoritmos de rotinas?
Workflow.
Workflow, exatamente.
Espera aí, a Apple comprou o Workflow?
Há cerca de um ano.
Há coisa de um ano.
Ah,
E eu estava por acaso, Luís, continua porque eu estava precisamente a pensar no workflow e na Siri.
Eu acho que grande parte do futuro da interação vai passar um bocadinho por isso, que é, quem sabe como funciona, um workflow basicamente é dado damos umas quantas condições à aplicação, ou seja, pega nas fotos que eu publiquei agora, é basicamente instruções básicas, algoritmos básicos.
Sim, do género, se o Luís Queiroz guardar fecheiros no desktop, imediatamente guarda os fecheiros por categoria de extensão. Exatamente. Dentro de uma pasta.
Assim, eu pensei que ias sugerir algum castigo.
Ou então, por
inserir
exemplo...
Inserir modo disciplinar.
Como o Luís Queiroz tem uma grande tendência para perder fecheiros que estão no desktop, faz uma cópia de segurança automática no Dropbox, por exemplo. Bem, mas isto para dizer que... estes princípios podem-se aplicar a partir do momento que tivermos uma boa integração, por exemplo, desta aplicação e do potencial que esta aplicação, que é o Workflow, tem dentro da aplicação ou dentro daquilo que será o conceito de Siri. Eu acho que abre aqui uma caixinha, que eu não sei se é uma caixa de Pandora, mas abre aqui uma caixinha de possibilidades, que é uma coisa incrível, que é nós podermos passar a dar instruções cada vez mais complexas, pegando a informação que está armazenada num determinado silo, num determinado local, pode ser até numa aplicação, e pedir que, a partir de outra aplicação, vá recolher a informação que está armazenada num determinado sítio, processe e dê um output num determinado ficheiro ou num determinado sistema que a gente queira, que a gente neste momento nem esteja a ver muito bem como é que vai funcionar. Mas eu acho que uma das grandes... Okay. potencialidades desta aquisição, que foi o Workflow que a Apple comprou, é precisamente a integração com tudo aquilo que é o iOS e sobretudo aquilo que é a Siri. Acho que isso é o mais fascinante.
Eu tenho só uma questão. Eu acho isto tudo muito fascinante e eu acho que um dia vamos chegar lá, mas não acho prático, por uma questão muito simples. Vocês imaginem, por exemplo, o seguinte cenário. No meu local de trabalho, por vezes somos cerca de 13, 14 pessoas num open office. Imaginem 3 ou 14 pessoas a debitar instruções para um iPad.
Bem, há soluções para isso.
Acho que vamos ter algum problema.
E já se falou nisso também em relação ao HomePod, que há a hipótese destes dispositivos conseguirem detectar subvocalização. Ou seja, tu no fundo consegues falar muito baixinho para eles e eles responderem. Mas eu acho que não vai passar por aí. Eu acho que estamos a esquecer de mais dois modos de interação futuristas, mas que já estão a começar a aparecer, que é realidade virtual e realidade aumentada. E é assim que vais conseguir substituir o rato. Vais passar a manipular diretamente a informação em vez de utilizar o rato como substituto. Pelo menos, eu não digo isto em todos os casos. Eu acho que se calhar este tipo de computadores que nós usamos agora não vão desaparecer completamente nas próximas décadas. Mas acho que vão ser um nicho, completamente. Vão ser um mercado muito pequeno.
Estás a falar assim daquela manipulação de hologramas do Iron Man?
Por exemplo, ou do Tony Stark. Eu estava a pensar mais...
Agrada-me mais do que falar para a Siri.
Eu estava a pensar mais no que nós vimos no filme...
No Minority Report.
Filme com o Tom Cruise. No Minority Report, exatamente.
Estava
a pensar mais aí, mas eu acho que vai passar muito por isso. Manipularmos e interagirmos cada vez mais diretamente com os dados do que usar um...
Desaparece aquele síndrome do túnel carpal, lá como é que se chama, não é? Mas por outro...
É verdade.
Não, e não só, e ganhas músculos.
E ganhas músculos, vais andar com os braços a gesticular feito um idiota o dia todo, mas ok. Bem, estou a ficar mesmo velho, pá. Estou completamente resistente a estas coisas. Tenho que dar razão a um grande amigo, que é o Paulo Romba, que ele não ouve o nosso podcast, é um chato tremendo, mas é um grande rapaz, que é o defensor extremo do rato e teclado para os jogos. Ele abomina... Os joysticks e os gamepads e essas coisas. Portanto, ele ia gostar de ouvir este episódio e de me ver a defender o rato e o teclado.
Eu sou como ele, mas é mais porque eu não consigo usar um gamepad. Se eu conseguisse usar um gamepad, passava a usar um gamepad. Pronto, ok. Então, depois deste tudo, o futuro do iPad, nós estamos a contar que saia o próximo iPad dentro de um mês, mais ou menos. Eles normalmente costumam sair em março e penso que todos nós temos expectativas que, como nos outros anos, saiu o próximo iPad agora em março. Tem algum requisito especial? Há algo que quisesse...
Face ID. Acabem com o home button, por favor.
Eu tenho um requisito que é uma coisa que eu acho que já devia estar implementada há muito tempo, mesmo muito tempo, que é o Force Touch ou o 3D Touch.
Não, é 3D Touch.
Não é 3D Touch, não é? O Force Touch é no Apple Watch, não é? Que lhe chamam.
Não, é no iPad.
É no Mac. É no trackpad do Mac, sim.
Não, pessoal, ouçam, não há Force Touch. A Apple acabou
com essa terminologia.
Acabou com
a sério? No Mac não é Force Touch?
Sim. Não é 3D Touch.
Ok, pronto.
Posso estar enganado, mas acho que eles mudaram a terminologia toda para 3D Touch.
Então, tu achas que é expectável 3D Touch no iPad?
Eu acho que não é expectável.
Eu acho que faz muita falta.
Não é expectável, senão eles já o tinham colocado, sinceramente.
Achas que há alguma razão técnica?
Já me tenho questionado se não será uma questão técnica, porque envolve sensores de pressão numa área muito maior do que aquilo que é um iPhone ou no iPad.
Mas realmente é pena, e de facto é um ponto interessante que tu levantas, porque sempre foi uma coisa que eu acho que até se calhar ainda fazia mais sentido no iPad do que no iPhone. Porque era mais um acréscimo de input que tens e tornou numa ferramenta ainda mais
poderosa. Eu acho que é uma das coisas que poderia começar a trazer, por exemplo, menus contextuais, aqueles que, tipo, o clássico botão direito do rato, não é? Eu acho que a maneira mais fácil de começarmos a implementar esse tipo de, se calhar, eu não sei se faz sentido na lógica de design e de interação do iOS, possivelmente não faz, mas eu acho que
à primeira vista parece
não sei, não sei, porque não vês assim muito esse tipo de menus a surgirem em aplicações, ou então se calhar as aplicações que eu uso não usam assim tanto, mas se calhar este tipo de menus contextuais, daquilo que traz funções extra, a maneira se calhar mais simples de as acionarmos, se calhar era mesmo com carregar, não é?
Sim, mas elas existem. Eu uso uma aplicação que é o Goodreader, que basicamente é um... Bem, eu não sei se vocês utilizam, mas é uma espécie de browser de ficheiros / editor de PDF e também consegue aceder aos serviços cloud e essas coisas. Portanto, pode agregar ali uma série de serviços. O que acontece é que, de facto, tens uma janela de contexto para os ficheiros. Que, se não me engano, é possível ativar com 3D Touch. Portanto, e isto estamos a falar do iPhone, no iPad, na fazer.
Eu acho que se realmente queremos levar a lógica de multitasking, multitarefa, neste tipo de aparelhos, a maneira mais simples de implementação, pelo menos àquilo que é a minha percepção, era através do 3D Touch, porque eles já têm essa tecnologia, eles já têm as suas guidelines de implementação. Não era muito diferente, não era muito diferente, e ganhava-se aqui uma nova, para todos os efeitos é uma nova layer, é uma nova camada que tu tens de interação que te permite explorar um sem número de utilizações incríveis.
Ou podia inclusive ser usado como botão casa, como home
button. Por exemplo, se calhar fazia algum sentido.
Não é? Para voltares ao desktop, se calhar
fazia,
se quiseres,
algum sentido desse género.
Sim, abre uma série de possibilidades. Sim, o 3D Touch de facto era uma boa
opção. Eu acho que mais até do que qual é que tinha sido a sua sugestão? Que falhou-me.
Face ID.
O Face ID, exatamente. Mais até do que o Face ID, eu acho que o 3D Touch é uma das coisas que eu mais espero que venha a surgir.
Bem, essencialmente a vantagem do Face ID para mim seria eliminar cada vez
exatamente
mais os bezels.
Sim, essa é a grande vantagem.
E remover o botão Home.
Sim, sim, sim.
Essa é concordo com o Diogo, porque eu também estou um bocado ansioso pelo Face ID, porque eu já peguei no iPad Pro de 12 polegadas.
Sim, 12.9.
O iPad Pro de 12.9 polegadas e achei que era um bocadinho demasiado grande. Ainda continuo a preferir um modelo de 9.7 ou de 10.5. Mas também já acho o 9.7 e 10.5 um bocadinho pequenos. E se fossem reduzir mais um bocadinho os bezels, tirando o Touch ID e colocando Face ID, se calhar o tamanho era capaz de ficar muito perto do ideal. Entre uma área grande para trabalhar, mas ainda um form factor bastante...
Mas um dispositivo relativamente pequeno.
Sim, relativamente portátil, que conseguisse segurar facilmente e manipular.
Bom, o que quer que venha em termos de hardware, uma coisa temos a certeza. Em termos de software não vamos ter novidades, porque, tal como vocês já viram, e provavelmente os nossos ouvintes também, a Apple vai fazer uma coisa que eu defendo, que é, vai-se focar na correção de bugs e na estabilidade do sistema operativo. E, portanto, o iOS 12 não terá grandes novidades, não terá grandes novas funcionalidades. O que, por um lado, é uma pena, mas, por outro, eu sempre gostei das edições
do
Leopard.
Eu também, porque eu acho que fazem falta.
Se bem que também já li, tenho que voltar a encontrar esse artigo, já li que há um bocado essa concepção errada do que o Snow Leopard era um bastião de excelência de não ter bugs. Não é bem assim como nós pensamos. Ficou para sempre associado como isso, mas não é bem verdade. Mas de qualquer das formas,
isso é uma questão de marketing, até porque senão é para ter muitas coisas novas.
Novas, sim.
E eu também estou muito desconfiado desse artigo, sinceramente. Eu acredito que a Apple neste momento até tenha um foco maior na correção de, na correção não, na otimização do sistema operativo e na eliminação de bugs, mas não acredito que vá ser como dizes, porque eles não fazem as features, as novas features do iOS podem demorar vários anos a serem desenvolvidas e a serem implementadas. Imagino que o que possa acontecer é eles demorarem ainda mais algum tempo a implementar uma determinada feature, mas ela se estiver em desenvolvimento há 2 anos ou há 3 anos, não... não vai ser tipo, ah não, este ano, porque as coisas não são desenvolvidas só naquele ano, as coisas vão ser ao longo de vários anos são colocadas no iOS quando estão prontas. Por isso,
Acho que a referência é ao dia de lançamento do iOS 12. Depois com certeza que serão adicionadas no 12.1, no 12.2, serão adicionadas outras funcionalidades, como aliás tem sido exemplo em qualquer outra versão.
Não, é só, isso é muito recente, eles adicionarem características completamente novas. Nas versões algo relativamente recente, mas...
talvez a partir do 10 tenham feito, começado a fazer isso a partir do 9 ou do 10, sim.
Mas aí já concordo contigo, garantirem que a versão 0.0 é muito mais estável do que o habitual,
é mais estável
e ir introduzindo updates mais significativos ao longo do ano. Ok, isso eu acho que faz mais sentido do que aquela ideia de este ano especificamente vamos concentrar-nos. Não, isso eu acho que eles a mudarem de esquema será a partir de agora.
E por
vamos
favor,
fazer
outra não me vendam uma nova versão da iOS por ter mais como se chamam aqueles bonequinhos?
Animoji.
Animojis, sim, por favor, mais não me vendam isso que eu fico furioso.
Tu podes não ligar, mas eu vejo sempre muito pessoal entusiasmado
quando
saem novos animais.
Só não fico entusiasmado quando me anunciam uma versão da iOS nova e no topo da lista está novos animojis.
Novos emojis.
Há os emojis mesmo. Emojis.
Mas há muita gente que liga a isso. Não, eu particularmente não, mas eu sei que há muita gente. O Vitisha, por exemplo, fica sempre entusiasmadíssimo. Eu já vi uma discussão, há um comitê que discute quais são os emojis que vão ser anunciados.
Sim.
Eu já vi uma discussão
aliás,
enorme
é
sobre a discussão do comitê que discute os emojis.
Aliás, isso é um
episódio não.
Da excelente podcast.
É quase toda uma série de episódios do excelente podcast que tu ias sugerir e que foste tu que me sugeriste a mim, que se chama Welcome to Macintosh. Ele faz
Welcome
ali uma
Macintosh,
série, acho que são uma série de 4 episódios.
São vários.
São 4 episódios.
A minha memória agregou os todos.
Não, são para aí 4, se não forem até 5, mas pelo menos 4 são episódios em que pronto, ele descreve como é que é o processo todo de pegar numa ideia.
Sim, aliás, ele chegou a ser autor
que é o
de um
do yoga,
que é
o yoga barra meditação. Sim, que foi ele que desenvolveu e ele explica o processo todo.
Exatamente.
Ao longo 4 episódios. É, quem tiver interesse nestes temas, sugiro com muita força que vão ouvir o Welcome to Macintosh, os episódios, eles estão facilmente assinalados que são...
Sim, mas não precisam de descurar
a
Smook.
Não, tudo.
Podem continuar a ouvir a Smook também.
São complementares.
são complementares.
Vão ouvir o Welcome to Macintosh e continuam a ouvir a Smook, que para a semana temos um novo episódio.
Obrigado, pessoal. Até à próxima.
Até à próxima.
Tchau. Pronto. Podem desligar.
Tchau.
Chamem o Sr. Fernando.
Chamem o Sr. Fernando, caramba. Ai, ai.